Boa noite, cá estamos então para a Hora da Júlia. Hoje, uma quarta-feira, eu até estou um bocadinho baralhada nos dias. Este é um dos problemas do confinamento Estamos a desconfinar, eu sei. Agora não vale a pena corrigirem-me, eu sei. Mas para quem ainda vai tendo uma espécie de código de ficar em casa, de se manter um bocadinho ainda protegida, como é o meu caso, ainda baralho um bocadinho os dias. Portanto, tudo acaba, é sempre vou ao meu local de trabalho, regresso, vou a casa, volto, regresso e pouco mais. Portanto, ainda tenho esta sensação de que o calendário e a agenda está um bocadinho, enfim, complicado. Mas as coisas estão a andar e cada vez mais estamos a progredir para a normalidade. Portanto, vamos começar as nossas conversas. Vamos começar as nossas conversas desta noite. Uma noite, outra vez, maravilhosa para quem pode desfrutar um bocadinho ao ar livre. Espreitem a noite que está maravilhosa. E eu vou já para um sítio onde deve estar ainda mais maravilhosa, que é o Algarve. Olá, é para Lagos. Olá, Maria de Fátima, está boa?
Boa noite.
Boa noite! Então, eu já percebi que o sítio é bonito, mas as condições se calhar não são. É isso, não é, Maria de Fátima? Boa noite.
Boa noite, como está?
Eu estou ótima, conte-me, senhora, não está muito animada, a sua voz não está boa, conte-me.
Desde o primeiro dia do seu trabalho, todos os dias a voz.
É? Aqui na Renascença é? Que bom, Maria de Fátima, fico muito feliz por isso. E resolveu falar comigo, queria falar comigo. Porquê? Conte-me.
Conte que ainda há coisas atrasadas que a gente não pode compreender.
Então, conte-me. O que é que se passa
ainda
consigo?
Que não há água da rede, não há transporte público.
A senhora vive no... Olha, mas conte-me lá, então. Estamos a falar, a senhora vive perto de Lagos, é isso, da cidade de Lagos, no Algarve?
Sim. Não, é a partir da Penina, antes do Sunicato.
Percebe perfeitamente, a partir da Penina para a frente, é isso? Então, sim, mas sim. Diga-me, e tem uma casa que não está em condições, é isso, Maria de Fátima?
Sim.
Como é que isso é possível? Conte-me lá. Não tem água nem luz?
Quer dizer, há quem tenha, mas não é possível para toda a gente. E transporte público aqui não há. Água da rede não há.
Olha, mas então a senhora vive... Mas é uma casa... É uma daquelas casas antigas? É uma casa clandestina? É uma casa daquelas antigas que... De família, é isso? Onde viveram provavelmente os seus pais ou os seus sogros, não sei. É isso?
Sim, sim.
Ah, e então, e portanto, a senhora não tem água nem luz e estamos no século XXI.
Sim,
não é?
Século presente.
Século presente. E a senhora tem 70 anos, embora já seja uma idade. Enfim, com algum peso, ainda não é uma senhora ainda muito idosa. 70 anos não é muito idade. Portanto, não foi possível trazer água nem luz à sua casa, Maria de Fátima?
Diz que não dá chegada. Mas se fosse um bairro de outras pessoas que a gente sabe, não havia problemas nem desculpas.
Mas olha, esta zona tem muito turismo e tem muitas estradas e tem muito e tudo foi urbanizado e tudo foi. Houve saneamento para todos os lados. Para o seu sítio não houve, é? Não há aí grande.
Pois. É onde passa a Via do Infante.
Sim, e a senhora, onde passa a Via do Infante, há uma casa que ainda não tem água nem luz?
Nem transportes públicos, nem esgoto.
Isso dos transportes públicos já me disse duas vezes, portanto, isso é muito importante para si. O que é que está a passar? Porquê é que precisa de transportes públicos, Maria de Fátima?
Pois a gente já temos 70 e tal anos para cima, e o meu filho deficiente, e é difícil uma pessoa ir apanhar o transporte, para cima.
A senhora tem um filho crescido com deficiência, é isso?
Sim.
Ah. E, portanto, o filho vai à escola em Portimão? É a cidade mais próxima ou vai a Lagos?
Veio para Portimão, mas agora desde fevereiro que ele está em casa. Até abrir a escola novamente.
Olha, eu não consigo compreender como é que se vive muito perto da Via do Infante e muito perto da Penina e de Portimão e de Lagos. Eu conheço muito bem a zona. E a senhora não ter uma casa nestas condições, portanto, já procurou uma habitação social? Já procurou ajuda? Já...
Ainda não consegui arranjar a casa da Câmara.
Mas a Câmara sabe as suas circunstâncias, sabe? A Segurança
Sabe.
Social, portanto, para ter um filho deficiente nestas condições, eu acho isto terrível, Maria de Fátima. Deve ser muito difícil.
Uma pessoa é corajosa, mas pouco vitoriosa. Como é que dizer? Pouca coragem e muita, muito sacrifício.
Pois, parece-me que sim. Sempre viveu aí ou já viveu noutro sítio?
Sim, quer dizer, em princípio já há 33 anos, 30 e tal anos que moro neste sítio.
Isto realmente, como é que se pode viver numa casa sem água e sem
É
luz e com
difícil, com luz a pilhas,
luz a pilhas? Portanto.
com as luzes dos chineses, é a luz que uma pessoa se lembra.
Oh, minha senhora, e tem frigorífico, tem essas coisas, tem as condições básicas para viver ou não?
É assim um bocado esquisito, mas vai se passando.
Oh, Fátima, o que nos está a contar é uma vergonha.
Pois.
Porque é uma vergonha. Porque todos nós temos direito a condições mínimas para conseguir viver com, eu já não digo com conforto, mas com condições para viver, ou seja, acesso à água corrente. Então, onde é que vai buscar a água?
A gente vai buscar à vila em vasilhas de plástico
Então, mas
e
os
água.
banhos e essas coisas todas, a higiene, como é que é?
A água da rede, tenho aonde é que vai buscar, mas fica longe. E a água do canal é para regar as coisas e para os animais.
De Fátima, mas
Ainda ontem fui buscar 100 litros de água para beber. Para beber e fazer
não
comida.
é isso.
Num tempo destes.
Num tempo destes, e portanto, a senhora já, portanto, a Segurança Social em Portimão, que é onde, portanto, onde é seguida, sabe, e ainda por cima com o filho, a deficiência do seu filho. O seu filho já é muito crescido, não é?
Pois
Tem,
é,
é um.
84%, 84,5%.
E é um homem de 38 anos.
Pois.
O
E
que é que
desde
ele
os
tem?
6, 7 anos, dos 6 a 7 anos que está na CRACEP em Portimão, e ainda não passei um mês sem pagar. E já está a chegar a 120 euros por mês.
Mas ele está lá, portanto, ele não vive consigo, é isso ou vive consigo?
Não, vai de manhã às 8h30 na carrinha da Câmara e vem às portas.
E, portanto, agora é que com a pandemia não está a ir, é isso? Portanto, agora com este momento, portanto, está a ser muito mais difícil, é isso, Maria de Fátima?
Pois. É difícil para ele e é difícil para a gente, porque não tem televisão para ver, não tem advertimentos nenhum. É difícil uma pessoa controlar-se.
Portanto, a senhora, a única coisa que tem é a rádio, é?
Sim.
Ah, agora deixou-me. Oh, Maria de Fátima, a senhora tem uma. Portanto, disse-me que é uma casa herdada, mas não é uma casa clandestina. É uma casa que.
Não, é uma casa grande, antiga, de
Antiga.
proprietários antigos.
Sim,
Mas
mas
ainda não
podia.
tem dono certo porque é muita gente.
Desculpe, ainda não percebi. Não deu, não... Mora aí com mais pessoas, é?
Quer dizer, se as partilhas fossem feitas, cada um sabia o que era o seu bocado, mas ainda está em bruto.
Ah, isso foi herdado e, portanto, ainda não se fizeram as partilhas, é isso?
Pois.
E a senhora não tem outro sítio para viver, a não ser que a Câmara lhe concedesse uma habitação social, é isso?
Pois, era isso que eu precisava, mas ainda não calhou.
Mas tem, a Maria de Fátima parece-me uma mulher muito, enfim, muito castigada pela
Sou
circunstância,
uma
mas
pessoa
acho que se
que.
mexe, mas que se mexe. A Câmara Municipal de Portimão sabe as suas circunstâncias.
Sabe.
e sabe que precisa de outro sítio para morar. O seu marido também é um senhor já um bocadinho mais velho que a Maria de Fátima, não é? O que é que o seu marido ajuda ou não? Ou tem problemas?
Ele não pode porque ele está cheio de doença. Portanto, é uma casa de doentes.
Isso é uma casa, então, realmente, como dizem, é uma casa de dificuldades e doença. Tem toda a razão.
É uma casa de problemas.
Oh, Maria de Fátima, está cansada, não é?
Pois, pois. E está muito calor e de noite em casa uma pessoa... Só o ar puro é que a gente está bem.
Olha, está-me a contar uma coisa que não...
É uma coisa estranha que a gente ouve todos os dias e cada um tem os seus problemas.
Sem dúvida nenhuma. Maria de Fátima, muito obrigada por ter falado comigo. Ainda bem que começou esta conversa hoje por aqui, porque estamos a falar com alguém que nos partilha uma realidade que às vezes parece improvável, que é de facto, mas que existe e sabemos que existe. Aliás, aquilo que afeta aquilo que é a nossa grande comunidade é feito de muitas camadas e muitas pessoas não têm sequer isto que a Maria de Fátima acaba de dizer, que é ela não tem luz nem água. Em muitos sítios vive-se muito mal, mas consegue-se pelo menos ter estes dois serviços mínimos para a sobrevivência minimamente confortável. Eu apelo aqui à Câmara Municipal de Portimão, se é que alguém me está a ouvir, e à Segurança Social, que deve estar mais do que informada do que é que se passa com esta senhora. Esta senhora tem um marido doente, tem estas condições para viver, e perto da Penina e ali pertinho da Via do Infante, e um filho com uma deficiência. Portanto, isto é a conjugação de uma série de circunstâncias que não deve nem pode ser ignorada e que urge, porque esta senhora parecia uma voz muito, muito cansada, enfim, de uma existência que é quase incompreensível acontecer no século XXI. Agora vou falar para Lisboa com a Mafalda. Olá, Mafalda, boa noite.
Olá, boa noite.
Olá, Mafalda, olá, Mafalda. Olha, Mafalda, quero então partilhar uma história de acompanhamento de gente mais crescida, é isso?
Exato, exato.
Então conte-me lá, o que é que se passa?
Então, é uma história boa.
Boa, boa. Ótimo, ótimo, ótimo. Que eu agora já fiquei com o coração. Exatamente, já fiquei com o coração nas mãos. Conta.
Exato. Então é assim, eu tenho 50 anos, uhum. Tenho uma mãe que vai fazer 80 para o mês que vem, que está com Alzheimer já há uns anos e está num lar.
Ah,
e tenho uma segunda mãe. Que é a irmã mais velha da minha mãe, que faz amanhã 90, e que está ótima de cabeça, mas tem uma insuficiência respiratória e agora apareceu um cancro no fígado. E eu tenho uma empresa pequenina e com esta coisa da quarentena tive que fechar, não é? Por um lado até foi bom, porque a minha tia piorou e começou a precisar de cuidados. Ela vive sozinha.
Mas vive ainda sozinha na casa dela, é?
Vive. Ela é muito lúcida e é muito despachada. Não quer dar trabalho nenhum, o que às vezes é pior, porque quando nós nos apercebemos, que foi o caso, as coisas já estão muito mal. Ou seja, ela na quarentena estava isolada, eu e algumas primas minhas íamos lá, deixávamos comida no elevador, as compras, e ela recebia. E eu falava com ela 3 vezes por dia, sempre normalmente à hora do almoço, lanche e jantar. E perguntava, tia, já almoçou, já comeu, já não sei o quê? Já. Mas achava cada vez com a voz mais caída. Até que um dia entrei pela casa adentro e descobri que ela estava deitada há 2 dias, sem força nenhuma, que não comia nada, não tinha forças para se levantar, estava com a barriga inchadíssima, ou seja, já os sinais do cancro mal.
Ah.
Mas ela sempre com medo, não venha cá, porque já nem é só por mim, também é por vocês, e eu pego alguma coisa. Pronto, aquelas pessoas que não querem chatear, mas que depois, quando nós nos deparamos com a situação, já às vezes é mais complicada, às vezes é melhor chatear um bocadinho.
Claro, ou seja, ser um bocadinho, queixarem-se um bocadinho faz bem, não é? É ao contrário, não é?
Exato, porque ajuda-nos também a poder ajudá-los, não é?
Claro, claro.
Porque têm que perceber uma coisa que é difícil, eu acho, para estas pessoas mais velhas, é que começam a ficar dependentes
e não querem.
E não sabem
e não querem.
lidar com isso, não é?
Claro.
E pronto, e então eu comecei a ir lá dar-lhe banho, porque ela não tinha força, não tinha, ou seja, estava mesmo, eu acho que ela estava-se a deixar ir sem perceber, para não incomodar. E pronto, eu comecei a tomar conta dela, não é? Ia lá, dava-lhe banho, arranjava, depois a casa é alugada, portanto não tem polivã, era um filme tomar banho, ela, o oxigênio, tudo aquilo dentro da banheira, eu, enfim, mas ainda nos ríamos. E só que depois, de repente, vamos voltar todos a trabalhar e eu realizei que quando eu começasse a trabalhar não ia ter ninguém para tomar conta dela. E fiquei um bocado aflita, comecei a falar para as pessoas que eu conhecia, ninguém sabia como é que me podia ajudar. Entretanto, eu quando soube que ela estava com o cancro, inscrevia, ou seja, fui saber como é que se fazia, o que é que ela tinha direito, pela Segurança Social, pelas assistentes sociais, fiz tudo como manda, inscrevi em dois centros paroquiais, porque a Junta de Freguesia mandou-me para o centro. Aquela história do liga para aqui, mandam ligar para ali, mandam ir para não sei para onde, até que alguém atende e diz, ah, que bom, pode, fiquem em lista de espera. E pronto, estou em lista de espera há 6 meses. Em dois sítios.
Ah, Mafalda. E então, portanto, agora estamos a desconfinar e ainda não está resolvido o problema da senhora, é isso?
Tá.
Ah, que
é
bom,
que
bom.
Acontece que eu estava em lista de espera, mas estava desesperada, não é? Liguei para esses sítios nem pensar. E houve um dia que eu pensei, eu vou à internet. Fui à internet, procurei voluntariado com idosos, procurei ajuda de idosos, apoio a idosos. E mandei um e-mail, ou seja, mandei para aí 10 e-mails para tudo o que apareceu. Um e-mail igual para todos. Pensar, isto alguma coisa há de aparecer. E responderam-me dois sítios. Um sítio, já não me lembro como é que era o nome, mas uma senhora amorosa que me disse que agora o acompanhamento possível era feito através do telefone, por causa da quarentena, e recebo um e-mail. Exatamente no mesmo dia em que eu mandei, portanto eu mandei de manhã, recebi à tarde a dizer para eu ligar com o número de telemóvel e o nome de uma pessoa. Eu liguei para esse número, atendeu-me essa pessoa que me disse, olha, venha cá amanhã falar comigo. Falei com a senhora e eu disse, olha, eu vou começar a trabalhar daqui a, para a semana e passa-se isto assim, assim, o que é que eu faço? Olha, com tanta sorte que houve uma desistência de um senhor, portanto, a partir do dia 4, nós podemos ir
alguma
duas vezes
coisa.
Por dia à sua tia.
Que maravilha, que maravilha. Então, Mafalda, resolveu o problema.
No fim disto tudo, eu perguntei, mas e de onde é que a senhora é? Porque eu nem dei atenção de onde é que o mail veio, onde, nada. Eu fiquei tão contente que fui só à morada que ela me disse. E ela disse-me, olha, isto é da Santa Casa da Misericórdia. E eu disse, não acredito, mas como é que eu fui parar aí? Olha, mandou um e-mail e eles mandaram, reencaminharam logo aqui para a zona de Oeiras. E pronto, eu pensei, eu tenho que agradecer, porque de facto...
Agradeça, Mafalda. Não, depois de tanta procura, alguma coisa aconteceu positiva. Portanto, embora a senhora esteja muito doente, já percebi, há alguém agora que a pode acompanhar, é isso? Naquele regime
eu,
de...
Eu acho, Júlia, é que deviam, assim, claro que há mais idosos do que pessoas a tratar deles,
disponíveis,
obviamente.
Claro.
É difícil e é complicado, mas eu acho que seria, não sei fazer o quê, ou na internet, ou na televisão, não sei, num sítio qualquer para ajudar em situações destas. Não é os sítios, é dizer às pessoas o que é que elas têm que fazer, onde é que elas devem recorrer.
Informação, não é? Informação, passar a informação, não.
Porque,
claro,
no fundo, eu devo ter mandado mails para, não sei, ginástica de idosos, cabeleireira de idosos, porque eu fui a tudo o que havia de idosos.
Mas isso também tem a ver com a sua persistência, e provavelmente às vezes é isso que temos que fazer, é também ir, no fundo, pescando um bocadinho, fazendo uma pesquisa que depois vai ficando mais apurada e chega-se ao sítio. Olha, fico muito contente, Mafalda, muito contente. Portanto, este telefonema é para louvar esse serviço da misericórdia, é isso?
Não, é para louvar o serviço da misericórdia e é para dizer que nós, apesar de tudo, temos que ser um bocadinho agradecidos.
Eu
tenho que louvar as pessoas todas que tratam dos idosos, porque inclusivamente o lar onde a minha mãe está, eles têm sido incansáveis com aquelas pessoas.
Ah, Mafalda, não vê a sua mãe há quanto tempo?
Eu não vejo a minha mãe há 2 meses, porque eles começaram antes.
Ainda não foi lá, ainda não foi possível marcar?
Não, eles não querem de maneira nenhuma. Ah. O lar é dirigido por um enfermeiro e ele disse-me, Mafalda, eu... Apesar de podermos abrir, eu não quero abrir. Nós temos conseguido controlar isto e
pronto, estão a protegê-la, mas custa muito, não é? Custa muito.
Custa, mas é assim, eu sei que ela está bem. E eu vejo-a, digo-lhe adeus pelo WhatsApp. Ela não faz ideia o que é que está a passar, porque já vive noutro mundo.
Alzheimer, não é? Claro. O Alzheimer aqui, pois.
E pronto.
Oh, Mafalda, muito obrigada pelo seu testemunho. Está grata e resolveu um problema que já percebi que era muito complicado. Muito obrigada, Mafalda. Concordo inteiramente com ela quando falamos que temos que agradecer. Há de facto muitos serviços, não tantos naturalmente quanto aquilo que seria necessário, e se calhar nem toda a gente tem a capacidade e a rede de contactos para chegar à informação certa, mas a Mafalda deixou-nos aqui quis agradecer, porque algures entre várias pistas naquelas que se cruzam na nossa vida, foi parar ao sítio certo, e esta tia que então foi deixando que a sua, com 90 anos também, como é que somos, estamos à espera de estar tranquilos, mas não, estava-se ali a desenhar outra coisa qualquer, mas esta tia agora tem acompanhamento, agora que a Mafalda e o resto da família está a voltar ao trabalho. Agora espero ter a Eugénia. Olá, Eugénia, boa noite. Coimbra, é isso?
Ai, até que enfim.
Ah, não passava de hoje, Eugénia. Então,
até que enfim, doutora Júlia.
Não, Júlia só. Então conte-me lá, Eugénia. O que é
que a senhora, que é a doutora, não sei quantas vezes.
Não sou, não. Sou a Júlia. Sou a Júlia e estou a falar com a Eugénia, que é uma senhora que tem coisas para me contar. Então, Eugénia, o que é que me quer contar?
Pronto, isto vai toda a gente ouvir, não é? Mas tenho mesmo a contar.
Então conte-me. Olha lá, o que é que se passa?
Gostava de contar noutro sítio. Só pedia a Júlia se não dizia o meu nome.
Então, este nome que eu estou a dizer não é o seu. Não vou dizer o seu nome todo. E vou-lhe chamar Maria. Pode ser assim?
Pode sim.
Então fica Maria. Fica Maria.
É só porque realmente eu vou contar histórias da minha infância, não é?
Então, Maria, diga.
Quando era pequenina, eu sei que não posso estar a noite toda, vou estar só um bocadinho, porque sei que a Júlia tem muita gente.
Mas não entra. Agora vou ouvir lá, sim. Maria, conte. O tempo é seu, diga. O que é que aconteceu quando era pequenina?
Eu já andava. Primeiro quero agradecer. Quero dar um chicoração de longe, porque não chego lá, por aquilo que a Júlia tem feito. Por todos nós, todas as pessoas, pelo seu programa.
Minha senhora.
Eu comparo a Júlia mais o doutor Hernani Fernandes.
Carvalho, Hernani Carvalho. É desse que está a falar, não é? Do meu colega, sim.
Exatamente, eu pertenço até ao grupo dele. E portanto, quer dizer, eu comparo, mas parece que são gêmeos, não é? Parece que são gêmeos.
Nós os dois? Ai, não somos nada. Estamos sempre a discutir um com o outro. Mas está bem, não tem problema.
Mas não interessa. Na hora H estão bem.
Estamos. Concordamos em muitas coisas, sim.
E eu quero agradecer. Uma das coisas que eu queria muito falar com a Júlia era isso. Era agradecer.
Então, já está agradecido.
Não está, não.
Está.
A Júlia faz coisas, faz um programa que eu vejo todas as tardes, só esta semana é que não vi, porque a minha televisão não sei o que é que eu deu, se calhar está cansada, não é?
Ah lá, bem, coisas, às vezes assim, há coisas assim, não é?
Mas é nova, Júlia, deve
então, dizer. Se é uma televisão nova, cansada, não parece bem. Não parece bem, Maria. Exatamente. Não parece. Então, Maria.
Eu sou uma adepta da SIC. Desde que a SIC abriu,
faz
eu
muito
não
bem.
Tenho outro canal. Eu juro muito... tudo que é mais sagrado, Júlia, que é verdade.
Muito. Isso é só prova que é uma mulher de muito bom gosto. Agora conte-me lá o que é que se passa exatamente consigo. Vá lá, eu sei que está a aquecer, aí a sua capacidade de contar. Mas tem que contar porque o tempo está a passar. Conte.
É muito
diga lá, Maria. Diga lá, Maria.
Eu vou falar em pessoas que já cá não estão, não é? Mas
pronto,
eu é que não consigo.
Então, assim, tem...
Eu tive problemas com o meu pai, quando era pequena. Meu pai violava-me. E violava-me, mas pronto, não, nunca chegou a facto...
Portanto, molestava,
é?
abusava, mas nunca exatamente chegou a... E com que idade? Com que idade, Maria?
Eu tinha 6 anos. Quando ela me foi buscar, eu vivia com a minha avó, com a mãe da minha mãe. E o meu pai foi-me buscar para eu ir para a escola. E nessa noite, foi-me buscar ao São Bento da porta aberta e logo nessa noite aconteceu. Depois vim para casa, era ameaçada. Não podia dizer nada. Só que um dia a minha mãe chegou mais cedo. Minha mãe tinha ido trabalhar. Chegou mais cedo e apanhou. Pronto. Mas isto é o princípio. É já o caso fim, não é? Pronto, eu passei assim até aos 11 anos. 11 anos naquilo. Eu não podia dizer nada. Eu chorava, eu fugia. Mas ele ameaçava-me. Eu não podia dizer nada. Tinha mais irmãos, eu de 7 irmãos, eu sou mais velha. Tenho 73 anos, vou fazer 74 daqui por dias. E então eu... O meu problema, Júlia, é que é o seguinte. O meu pai morreu já há anos, já há uns 4 anos... Eu não consigo esquecer. Todos os programas que eu vejo, depois então vejo todos os programas, não é? Vejo todas as violações que se faz neste país, tudo que se faz neste país e ninguém faz nada. E ninguém faz nada. E eu...
Sente-se injustiçada, não é? Retrata-se em toda a gente, vê-se em toda a gente e sente uma injustiça.
Eu não consigo esquecer o meu pai. Não consigo. Porque há outra parte de mim que ama o meu pai. Isto é uma confusão.
Não é. Há uma vez teve acompanhamento... Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta, Maria. Há uma vez teve acompanhamento psiquiátrico, psicoterapia, nada? E a sua mãe, quando descobriu, falou consigo sobre isso ou não?
A minha mãe, quando me descobriu, tentou-me tirar de lá. Eu vim com a irmã do padre lá da terra, vim para um colégio, para a Lessa da Palmeira. Eu vivo em Trás-os-Montes, mas eu não. Mas nós vivíamos em Trás-os-Montes, não é? Os meus pais viviam e vivemos. Meus pais já morreram, a minha mãe morreu em março deste ano. E o meu pai já tinha morrido assim. A minha mãe morreu com 95 anos.
E o meu pai já nunca falaram assim. E nunca falaram sobre isto?
Eu nunca falei com ninguém sobre isto.
Está a falar pela primeira vez hoje?
Pela primeira vez, Júlia.
Minha senhora, muito obrigada pela sua confiança, muito obrigada. Portanto, isto é uma coisa que não está resolvida, A senhora
não,
tem
não
isto...
Não está resolvida porque eu pronto, quando lá vou à terra, vou ao cemitério, eu vou lá. Eu digo que perdoei ao meu pai, mas eu não consigo perdoar ao meu pai.
Tu? Eu creio que a Maria deve ter tocado em algum botão que fez com que caísse a chamada e estamos a ter uma conversa muito intensa. Será que vamos conseguir recuperar a Maria? Ela deve ter tocado num dos botões do telemóvel e estávamos a ter uma conversa muito, muito intensa e, pelos vistos, única, porque esta senhora acaba de confessar aqui na hora da Júlia, na Renascença, foi alvo e vítima de abusos na sua infância. O pai foi o abusador, a mãe descobriu de alguma forma... Estou? Maria? Maria, está a ouvir-me?
Estou.
Ah, sabe o que aconteceu? Deve ter tocado numa daquelas teclas que impedem a comunicação. Mas estava-me a dizer, não consegue perdoar o seu pai. Mas disse uma coisa muito
importante. Eu lembro-me logo, assim, haviam de ir todos para a cadeia. Havia de ficar lá tudo em monte, haviam de fazer acontecer, é aquela revolta que eu tenho, que eu depois começo assim, calma, Eugênia, já passou. Já passou?
Calma, Maria, não diga o seu nome.
Calma, Maria, já ouvi.
Pronto, não interessa. Pronto.
Calma, Maria, e eu digo assim, calma, já passou, já foi muitos anos, mas não é possível. As minhas filhas dizem-me assim, elas sabem, não é? Dizem-me assim, não vejas esses programas, já sabes, não vejas. Eu disse, mas eu tenho que ver, eu tenho que ver, e tenho que denunciar, e tenho que falar. Então o que é isso? Temos todos assim num olhinho, num cantinho, e não podemos... Coisa tem que falar. Porque isto foi muito complicado, Júlia.
Isso acompanhou a vida toda, não é? Acompanhou a vida toda e fez com que provavelmente... Sim,
eu trabalhava
diga.
Com o meu pai, e o meu pai era pedreiro, fazia aquelas minas de água por baixo da terra, fazia a exploração da água, não é? Para as quintas, lá para as terras. E eu andava daquela idade com o meu pai nas minas, com um carro de mão, a tirar a terra para fora, e o meu pai andava lá para o fundo da mina com um gasómetro, que até já me sentia mal. Eu era uma criança, era extremamente uma criança com garra, com força, mas era muito magrinha, era rija por um lado, mas por outro...
Frágil por outro, claro.
Era frágil.
Então quer dizer, além dos abusos, a senhora começou a trabalhar novíssima.
Os outros meus irmãos eram todos pequenos, tudo pequenino, não é? Tinha um irmão que, portanto, eu sou minhota, nasci no Minho, depois é que foram viver para trás dos montes. Então, foram viver, tinha um irmão que também nasceu no Minho. Os outros já nasceram todos atrás dos montes. Nós nascemos na... Eu não vou dizer agora.
Não vai dizer, mas pronto. Ou seja, a senhora foi alvo não só de abusos, sexualmente, como de exploração do seu trabalho infantil, o que na época não era invulgar, mas muito novinha para coisas muito pesadas.
Mas foi sempre trabalho na lavoura, andei na floresta, eu acabava com uma picareta e com uma enxada daquelas grandes, fazia covas de meio metro para enterrar as árvores na floresta para elas pegarem. Eu andava sempre com o meu pai, porque ele não me deixava ficar em casa. Não é que ele aí pudesse fazer alguma coisa, não é? Porque eu estava cheio de gente. Mas mesmo assim ainda tentava às vezes.
Oh, Maria. Então tem a sua infância, então a sua infância é assim. Infância é uma recordação de inferno, não é? É uma recordação de... E esse homem alguma vez foi... afetuoso, foi carinhoso?
Eu nunca roubei um beijo dos meus pais enquanto fui criança. Mesmo da minha mãe. Não, nem enquanto fui criança. Só depois que eu fui grande que fui lá, porque eu depois tive 10 anos sem lá ir, quando vim, não é? Quando fui vir para o Porto, na Palmeira, estive num colégio de meninas, era isso que eu ia contar.
Roubei no colégio?
Colégio de meninas na Inglésia da Palmeira.
Correu bem? Gostou de estar aí?
Correu, porque eu era muito pequenina e eu adorava cozinhar. Então, eles davam lá a formação de cozinha. E eu punha-me em cima de um banquinho, não é? E eu cozinhei e quando cheguei à altura do exame, eu fiz exame. Só que não tive direito a diploma porque não tinha idade, não é?
Oh, Maria, a senhora com uma vida tão que começou com tanta dificuldade, ainda assim tem esse sítio para si foi onde foi uma família.
Eu fazia o pãozinho para as meninas, não é? Porque era um colégio de meninas, naquela altura não estavam rapazes com raparigas, né?
Claro, claro.
E eram muitas meninas, eram muitas meninas, eram à volta de 600 meninas. E eu fazia o pãozinho com manteiga e recebia, não sei se eram dois tostões, se era assim, já não me lembro bem, mas recebia aquele dinheirinho todo e metia numa caixinha, guardava, manter o guardadinho para não faltar, para depois ela entregar.
Olha, Maria, alguma vez foi feliz? Alguma vez foi feliz ou não? Foi feliz quando foi crescida ou não?
Fui feliz com os meus filhos.
Com
mas também com o marido também não fui feliz. Não fui feliz. Com o marido fui, com os meus filhos fui feliz. Muito. E a minha mãe, pronto, antigamente nas aldeias era assim, ninguém... Os pais não davam beijos aos filhos, era pau numa mão e pau noutra. Não eram só os meus, não é? E depois não havia nada, nós éramos muito pobres, não tínhamos nada, tudo que lá temos hoje é pouco, mas foram eles que construíram, porque depois nós saímos todos, não é? Porque eu desde saí de lá, depois só voltei muito mais tarde, porque a minha mãe ficou... aos 45 anos, ainda ficou grávida. Uma vez teve 17 gravidezes, mas ainda ficou grávida outra vez. E eu fui lá para batizar o meu irmãozinho, que morreu com 11 dias.
Ai, aí... Maria, este é um Portugal tão difícil, é um Portugal tão...
dava uma história muito complicada.
Não, já ouvi aqui muito, e estou a gostar muito de ouvir, porque a senhora, ainda que esteja muito magoada, e está, e percebe-se, não se vitimiza. Há muitas pessoas que acham que a senhora não. A senhora conseguiu e mesmo, julgo que não deve ter sido então muito feliz no seu casamento.
Não foi.
Também não correu bem. Muitos anos. Casamento, quantos anos, Maria?
Nasceram os filhos, tanto a minha vida com o meu marido, maritalmente, ele viveu sempre aqui, na minha casa. Porque eu estou em Coimbra. E a casa é uma casa de porteira, onde eu estive 48 anos de porteira, não é? E então eu nunca pus fora de casa, eu não tinha para onde ir.
Mas já não foi um casamento feliz. Portanto, só agora já não havia casamento. Portanto, e agora, Maria?
Tenho três filhos maravilhosos que são a minha razão de vida, três netinhos.
E agora está serena? Está serena agora? Ou isso está a vir tudo ao de cima e tem que desabafar sobre isso? A sensação que me dá a sensação é que isto agora está a vir tudo para cima, não é?
Eu tenho que desabafar, mas era muito mais coisas.
Mas, Maria, não, Maria, nós podemos combinar. Tem coragem para ir a um programa de televisão?
Tenho, sim, senhora.
Tem?
Tenho, sim.
Então, podemos pensar nisso.
E aí,
vamos pensar. Olha, Maria, deixe-lhe um grande beijinho. Olha, Maria, fiquei comovidíssima com a sua confiança. Sobretudo aqui o que fica é a confiança. Muito obrigada. Muito, muito obrigada pela forma como entregou os seus segredos. E isto são segredos, não é? São segredos, ainda por cima, pelos vistos. Segredos que não estão resolvidos e que precisam de... Enfim, de tratamento. Vamos ver se conseguimos então que a Maria tenha a capacidade e a disponibilidade e enfim, depois de tudo isto avaliado, de se calhar contar o resto da história. Agora tem a Anabela, que está em Castelo Branco, no Juncal, é isso? Juncal do Campo. E a Anabela já conversou comigo um dia qualquer. Olá!
Olá, boa noite, Ana Júlia.
Boa noite. Bem, muito obrigada. Estou aqui a ter umas histórias esta noite. Meu Deus. Pois. Então, Anabela, o que é que me quer contar? O que é que me quer contar hoje?
Olha, Dona Júlia, agora...
Júlia só. Sim.
Estava assim um bocadinho inibida, pronto. E você me sempre perguntou-me que notava qualquer coisa na minha voz.
Eu, sabe que eu tenho esta mania. Consigo ver mais longe, mas uso os óculos normais. Mas pronto, diga. E então, havia mais qualquer coisa ou não?
Eu também, então. Também não tive uma vida muito fácil, até também tive abusos em criança.
Também foi abusada em criança?
Sim.
Oh, minha senhora.
Pelo pai do meu pai.
O seu avô? Seu avô.
E depois, aos 18 anos, fui violada pelo meu primeiro namorado, que eu tive. Depois, aos 22 anos, fui operada ao ouvido direito, fiquei com uma paralisia facial até hoje. E tem sido assim. Isto às vezes não é fácil. Eu depois não tenho irmãos, mas não tenho... É como se não estivesse, não tenho amor deles, não tenho um carinho, não tenho uma palavra, família também é igual. E às vezes sinto-me assim um pouco abandonada.
Oh, Anabela. É a tua primeira vez que nós falámos, foi um ensaio. Estava com vontade de falar, mas não teve coragem, foi isso?
Sim, foi.
Eu estou a ouvi-la, com muita ternura, não se sinta abandonada. Está aqui alguém a ouvi-la, aliás, está o país todo. Toda a ouvi-la, ou pelo menos uma grande parte daqueles que estão disponíveis para nos estar aqui a acompanhar esta noite magnífica de verão, mas que eu estou, Anabela, então, abusada pelo seu avô, com que idade?
Foi desde os 7 anos até aos 12.
E não disse a ninguém? Não conseguiu?
Não, senhora, porque o meu avô ameaçava-me. Depois nós vivíamos num monte, eu mais os meus pais e os meus irmãos. E depois, quando nós andávamos a guardar as ovelhas, o meu avô punha-me sempre do lado dele. Mas no meu inconsciente, eu às vezes digo assim, oh, avô, eu vou contar à minha mãe e ao meu pai, mas os meus pais que eles têm, que eles já faleceram os dois. E depois eu ameaçava, olha, se tu dizes, eu mato-me. Até quando um senhor foi lá para umas hortas que por lá tinha, e depois viu e contou aos meus pais que eles têm.
O que é que os seus pais fizeram? Os seus pais fizeram alguma coisa ou fizeram, olharam para o lado?
Os meus pais, o meu pai ficou muito chateado com o meu avô, até se deixaram de falar e tudo. E depois, passado pouco tempo, ele adoeceu, depois passado pouco tempo ele faleceu logo. Mas mandou chamar o meu pai e a minha mãe para lhe pedir perdão para aquilo que tinha feito.
E os meus pais perdoaram,
não.
Diga. Mas assim não, não. Assim não, não é? Era pequenina, não, não. Tinha capacidade. Não tinha,
não,
capacidade.
Ele dava-me dinheiro, ele comprava-me iogurtes. Eu lembro-me de ter sido operada à garganta e depois ele comprava-me iogurtes, dava-me dinheiro, chocolate, essas coisas assim.
Olha, nunca contou isto a ninguém ou já contou a alguém?
Sim, as pessoas da aldeia souberam, sim.
Souberam. Não, olha, esta violação do namorado, foi também uma coisa...
Ninguém sabia. Eu não contei nada a ninguém, mas o meu pai que testou ficou desconfiado. Mas também não lhe disse nada.
Mas mandou este namorado embora, espero, ou não?
E, claro que sim.
Bom, às vezes, não sei, às vezes é difícil porque fica-se enredado... As vidas não são assim, uma espécie de linhas contínuas, não é? Como se vê, Anabela. Portanto,
mas depois, aos 22 anos, depois também tive aquele problema. Fui operada ao ouvido direito e a operação e correu ficou, muito então, mal.
E pronto, e tem então um problema facial, ficou com uma paralisia. Oh, Anabela, está-me a deixar. Então falou comigo uma primeira vez. Imagino eu que queria partilhar alguma coisa. Mas pô, eu percebo. Ainda bem que ligou de novo. Ainda bem, Anabela. Ainda bem.
Eu disse para a Dona Júlia que sou uma moça feliz. Tenho de ser feliz à minha maneira. Mas às vezes é difícil.
Mas até tem graça que eu estou a ouvir a sua voz. E de facto a sua voz... Há uma espécie de música de tristeza. Há aí uma desarmonia.
Sim, porque os meus pais também faleceram novos e eu, como estou reformada por invalidez, a reforma é pequenina.
Minha vida está difícil, não é?
Eu preciso de coisas, por exemplo, ainda agora este ano comprei uns óculos, estou a pagá-los às prestações. Uso um aparelho auditivo no ouvido esquerdo, porque no ouvido direito não dá para pôr, porque eu não ouço nada dele, porque eu fico logo assim. E fui de diligência médica.
Ana Bela, eu gostava muito a conhecer. Gostava muito a conhecer. Ainda nos vamos ver. Está disponível para isso?
É, sim. Eu estou, só que eu não sei ir a ter a Lisboa.
Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Isso é a tarefa de quem convida. Ana Bela, olha, deixe-me dar... Qual é o sonho? Qual é o sonho? Diga lá, qual é o sonho? Estamos quase a terminar, tenho que dizer.
Estava a ter um sorriso bonito.
Ah, dentes. É isso, está bem. Ana Bela, vamos tratar do assunto, está bem? Deixo-lhe um beijinho muito grande, muito grande, muito grande, mas que noite intensa. Meus caríssimos amigos que estiveram a ouvir a Hora da Júlia na Renascença, sempre com a cumplicidade da Isabel Pereira e da Manuela Salgueiro, hoje levo tantos segredos no meu colo, quero guardá-los e tentar ajudar quem nos confiou. E é isso que eu vou fazer. Portanto, quero agradecer a quem ouviu, a quem esteve disponível para contar e quero sobretudo sublinhar esta conversa que eu tive com a Maria de Coimbra, foi muito intensa, mas esta da Ana Bela deixou-me enternecida porque ela já tinha participado no programa. Eu lembro que este programa tem um mês e meio e ela já tinha participado, ela já tinha tentado contar-me e não conseguiu. E depois, quando percebeu que este é um espaço de segredos também, contou. Agora deixo-vos o Camané, Sei de um Rio. Boa noite. Obrigada.
Sei de um rio, sei de um rio em que as únicas estrelas nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. Sei de um rio. Sei de um rio onde a própria mentira tem o sabor da verdade. Sei de um rio, meu amor, dá-me os teus lábios. Dá-me os lábios desse rio que nasceu na minha sede, mas o sonho continua e a minha boca até quando ao separar-se da tua vai repetindo e lembrando. Sei de um rio, sei de um rio.